Nossa, dá até uma assim, uma saudadezinha, né? Uma melancolia de ouvir essa musiquinha pela última vez, que agora só daqui a, sei lá, 84 anos que vai ser de novo com o Corona e tudo mais. Mas tudo que começa precisa ter um fim. Nós chegamos ao final da terceira temporada de Westworld. Essa série fantástica que a gente está acompanhando episódio a episódio nas últimas 8 semanas. Se você por um acaso caiu de paraquedas aqui nesse episódio, sei lá, no seu feed onde você recebeu, né, saiba que esse é o Covil Geek especial do Westworld. Nós temos outros 7 episódios, um para cada episódio dessa terceira temporada, lá no site Leitor Cabuloso, então vai escutar eles antes, porque hoje nós vamos falar do episódio final da temporada. E aqui comigo está a Domênica Mendes, do Perdidos na Estante.
Olá, pessoal, tudo bem? É isso, então. Eu posso deixar um recado para a Domênica do Futuro?
Pode.
Domênica do Futuro, quando vocês forem gravar o Covil Geek especial da quarta temporada e o seu digníssimo falar: nossa, você saiu falando que você não ia voltar a assistir, dessa vez é para você levar a sério, tá bom? Então tá bom. A não ser que você tenha algo melhor pra fazer.
Vai assistir sim.
Não tem nada pra assistir? Nossa, que absurdo. E ele tá falando que vai assistir sim, mas não é ele que manda nessa casa. Quem manda é você. E ele sabe disso no presente e vai continuar sabendo no futuro. Tá bom? Um beijo. Eu te adoro.
Ai, aí comigo também está aqui a nossa madrinha, Marina Kondratovic.
Olá, pessoal. Tudo bom? Eu tô triste que é o último, mas assim, né? Tô triste por muitos motivos, na realidade.
Ai, ai, tipo, muitos motivos pra chorar agora, né?
Pois é.
Bem, e conosco também está a outra Marina, Marina Fraga, lá do podcast de garagem.
Oi, gente. Eu acho o seguinte, que agora eles vão ter, tá todo mundo em casa de coronavírus, então vão ter bastante tempo pra escrever um roteiro bom pra quarta temporada. Não tem desculpa. Ninguém pode sair de casa, não vai ter pressa pra gravar, porque, né, não vai ter liberado ainda. Então, gente, usa esse tempo pra escrever, né? Dedica.
O seu erro, Marina, é achar que eles fizeram isso por um erro e não foi de propósito. Você acha realmente que essa galera não quis zoar? Tipo, ah, fala, foda-se aqui, ó. Vamos pra megalomania.
Eu acho que vale muito dinheiro pra ir só pra ir pra caralho, entendeu?
Ah, bem, a gente pode começar hoje fazendo então uma gravação diferente, que a gente podia fazer uma rodada inicial falando se gostou da temporada e desse último episódio, né, ou não, rapidinho assim, com poucas palavras, e aí depois a gente vai pra discussão, pode ser?
Bora.
Bora.
Muito bem, eu já vou começar já. O episódio, a temporada como um todo, eu comecei gostando mais dela e fui depois meio que desgostando, né? E aí, o final, particularmente, eu não gostei muito. Principalmente que eu acho que porque eu me dei conta do metade da temporada pra cá que esse ia ser um grande episódio de Matrix Reload, né? Que nada mais é que uma temporada pra existir uma próxima. Sim, eu sei que todas as temporadas existem pras próximas, assim vai indo, mas essa especificadamente, tipo, né, nada acontece feijoada, é uma enorme preparação, sabe? Vamos deixar tudo certo, a gente teve que mudar dos cenários de Westworld pra cá, e aí pro mundo real, e aí tem que mostrar mais gente, mais personagens, sabe? Tipo, a gente precisa dar uma reorganizada na casa, então vamos fazer uma grande temporada de transição, né? O que eu não gosto, principalmente no último episódio, né, que me deixou assim de gostar assim dele, foi que me parece que quiseram explicar como se tudo meio que já tivesse feito grande parte de um plano e tudo já estava esquematizado, né? Quando a maior parte das coisas parece que elas acontecem no modo aleatório, né? E aí, tipo, tem umas forçações que eu olho e falo, ah, tá bom, vai. Tipo, sabe, o Westworld me pegava antes pela amarração boa de que nada dali estava de graça, e aí hoje eles querem tentar me convencer que não. Que essas coisas todas aleatórias foi planejado nos mínimos detalhes pela mente brilhante de Dolores, sabe? Isso me irrita um pouco. Bem, dito isso, Domênica?
Bom, nossa, eu particularmente não gostei da terceira temporada como um todo. Eu acho que eu não tinha esperança nela, na verdade, sabe? Eu não tinha ideia do que poderia acontecer depois que a Dolores entrou nesse plano dela. Então eu estava aberta a qualquer coisa que eles ofereceram, e a sensação que eu tive é que de fato eles entregaram qualquer coisa. Eu achei interessante a mudança de cenário, achei bacana eles trazerem para uma realidade que faz mais sentido para a gente entender, porque a gente também teve a introdução do Caleb e do Serac, que são seres humanos. Achei legal os Technobubbles, né, que a gente citou aqui várias vezes, né, os carros, as motos, as drogas, enfim, eu acho que dá uns questionamentos legais, mas no geral, essa temporada eu tô saindo dela triste. Eu sei que eu falei isso no final da segunda temporada também, mas era por motivo diferente. Eu tava, na verdade, frustrada porque eles tinham matado o personagem do Rodrigo Santoro, né? Santoro no, na segunda temporada. Mas nesse final, eu saí dele percebendo que das três temporadas, essa é a única temporada que a gente sai sem nenhum tipo de esperança. E isso é uma coisa que eu não achei legal, sabe? Eu entendo que ela é uma temporada de meio tempo, então a gente sabe que vai ter um grande conflito na próxima, né? Eu acredito que vai ter algum tipo de guerra, alguma coisa nesse sentido, mas não é isso que eu buscava em Westworld. Em Westworld eu buscava discussões profundas sobre como nós lidamos com a nossa humanidade através dessa grande metáfora, analogia que eles fazem com os hosts, né? O quanto eles são parecidos conosco, não, que na verdade tem muito mais a ver com como a gente se comporta e vê o outro, seja ele um outro host ou um outro ser humano. E nessa season finale eu saí de lá olhando e falando, gente, tá caminhando para uma grande distopia e o mal venceu. E não é legal. Distopia só é legal quando a gente sai dela, não quando a gente está entrando nela. Então, no geral, eu fiquei meio, sabe, hashtag chateada. E a história tá cheia de buraco, né? Eu acho que eles forçaram a barra, perderam um pouco a mão. Mas a gente vai comentar disso no decorrer desse longo episódio, porque não vai dar uma hora, vai dar mais, né? Então,
Já
é
estou
isso.
me preparando para isso já.
Eu estou preparando quem está ouvindo agora. Gente, é isso,
É.
desculpa.
Disclaimer, atenção ouvinte, se você acha que esse episódio vai ficar em menos de uma hora,
Boa
acompanha a
sorte.
gente no Twitter,
Não é?
porque lá vocês vão ver as reclamações depois, tá? Não.
Bem,
Se nem o
então.
episódio, né, teve menos que uma hora, não vai ser a gente falando dele que vai ter menos, né? Mas enfim.
Ah, não teve?
Não, teve uma
É,
hora e 16.
uma hora e
Por causa
16 e algum.
das cenas, né? Das cenas extras.
Isso.
Isso.
Ah, tá.
Isso.
Bem, já que você está falando então também, aí, Marina, aproveita já, embala e fala suas considerações iniciais.
Bom, eu tenho uma máxima que eu aprendi com uma pessoa muito querida, que é assim: se a sua expectativa tá no chão, o que vier é lucro, né? Então eu não tô
Nossa.
tão decepcionada como eu estaria. Eu acho que tinha muitas outras formas de realmente me fa não me fazer assistir esse negócio nunca mais. Não é o caso. Então, assim, eu acho que tiveram algumas entregas que eu gostei, tiveram algumas coisas que aconteceram, que alguns fechamentos que me surpreenderam, que eu gosto de ser surpreendida, aquela coisa, né? A gente fica tentando analisar, e realmente algumas coisas aconteceram que ninguém previu, e eu gosto, isso é uma das coisas que eu mais gosto dentro desse universo louco de Westworld, assim, por mais que você especule, vai ter alguma coisa que aconteceu que você perdeu, assim, né? Que teve alguma curva que fez que você não prestou atenção. Isso foi uma coisa que me surpreendeu, sim. Eu entendo o fato. Eu estava lendo um documento, uma reportagem falando que foram oito temporadas, desculpa, foram oito episódios por causa de custo. Porque gravar em Los Angeles, né? Fechar a cidade, fechar as ruas, é muito mais caro do que você ter um Velho Oeste, né? Então, como eles não quiseram reduzir a qualidade, estou fazendo aspas aqui, mas como eles não quiseram reduzir a qualidade, eles reduziram o tempo de tela. Então foi por isso que a temporada ficou mais curta, eles tiveram que socar mais coisa em menos tempo.
Que
Não estou
desculpinha,
justificando
né?
nada. Não estou justificando nada, tá vendo? Não estou justificando nada. Esse foi o argumento usado pelo estúdio Por que eles tiveram 8 ao invés de 10 episódios, que eu vi que tinha um pessoal questionando, eu fui dar uma pesquisada nisso. Comentei da questão da Maeve e da Dolores, que, assim, de novo, não precisava, de novo, não precisava duas vezes, ou era em um, ou era no outro, então, assim, cansou, e assim, querer me fazer voltar atrás, aí o ponto que não me agradou foi esse negócio de querer fazer de novo com que as pessoas pensem que, no final das contas, a Dolores era, ela não tava querendo destruir tudo. Ela tava tipo... Foi muito de graça isso. E coisas de graça que eu acho que é o que irritam numa série como essa, que você tem que ficar, você tem que analisar as coisas que estão acontecendo. Então, várias coisas ali, eu gostaria até de trazer depois que a gente discutisse durante essa conversa, mas que foram que, pra mim, eu não entendi aquilo como sendo parte do plano de ninguém e que foi uma coisa que aconteceu, se não tivesse acontecido, tinha dado tudo errado.
Não é?
Sim.
Muita coisa assim.
Entendeu? Foi. Tipo assim, se era um plano, tudo tinha que estar sendo previsto. E se isso aqui não estava sendo previsto, mas foi decisivo para que o plano acontecesse, epa!
Ai, gente, é mal de roteiro isso. A gente vai falar sobre isso especificadamente, acho que uma boa parte do episódio, viu, Marina? Uhum. Porque essa realmente não deu para engolir. E eles tentaram responder isso no episódio, né? Propositalmente, então eles merecem também uma resposta.
Sim, mas antes... Sim. Marina, madrinha, por favor, dá o seu geral.
Assim, a temporada em si foi uma curva de coronavírus em países que fazem a quarentena corretamente. Ele começou a temporada assim, eu falei, alguma coisa tá estranha, não sei. E daí deu um boom no meio, que a gente se empolgou nos 2, 3 episódios, assim, que a gente falou, pô, tá melhorando. E os 2 últimos, assim, acabaram, assim, não deram esperança de... No último episódio a gente já ficou, eu não sei como tá indo pra esse final, mas tá indo um final HBO Game of Thrones, né? Já tinha perdido um pouco as esperanças e esse eu achei no mesmo nível que o anterior, assim, um episódio meio sem pé nem cabeça, assim, tentaram explicar coisa que não tinha nada a ver e trouxeram personagens que não tinha necessidade de trazer. E, de novo, o Bernard ficou lá, a múmia que a gente não sabe o que tá fazendo a temporada inteira.
Nossa!
E, então, assim, algumas coisas eu gostei. Por exemplo, uma explicação até do Caleb foi um personagem que, assim, não, eu tava meio... Não sei se eu gosto tanto dele. Agora parece que eu gosto um pouquinho mais, entendeu? E a Maeve e a Dolores nesse episódio, meu Deus do céu, né? Aquela briga de novo. Então, assim... Uhum. Mesmo os episódios ruins, assim, que não foram tão legais, eles trouxeram coisas legais. Principalmente que nem a Dor falou, do universo. A gente enxergar como seria a tecnologia, né? Tudo isso é muito legal. Entender como aquela tecnologia que a gente via dentro do parque tá no dia a dia das pessoas, né? Mas eu tenho que concordar que é um grande Matrix Loading Again. Não faz sentido. E o final, que eles podiam ter 1000 alternativas de um final super legal e que desse um pouco de esperança, ficou um final que eles tentaram fazer com que a gente gostasse da Dolores e não deu certo. Tentaram fazer que a gente entendesse a Maeve e não deu certo. Tentaram fazer que a gente ficasse com raiva do Seraki e... Batatas, né? Ele não é nada. Tipo, também não deu certo. Então, assim, ficou um grande episódio deles tentarem jogar um monte de coisa pra gente e achar que a gente ia engolir depois da qualidade que a gente sabe que foi a primeira e até a segunda temporada perto dessa, né?
Sim.
Então, eu acho que é isso, assim, eles erraram feio, rude, nessa temporada, na minha opinião, apesar de ter algumas coisas e alguns episódios sensacionais. Eu queria que fizessem uma análise de umas 3 horas só falando das músicas de todos os episódios, que, assim, pra mim foi o ponto-chave que, tipo, dava um pouco mais de vontade de assistir, assim, porque elas são muito conectadas a toda a história, mas, em geral, realmente, esses 2 últimos episódios foram pra acabar bem mal a temporada.
Sim, achei engraçado que a Marina falou sobre expectativa e acho que esse que é uma questão também, né? A gente tava principalmente mais no começo da temporada, mas assim, mais esperançoso, porque a gente tem uma certa expectativa com Westworld, que é de entregar algo bom, porque foi entregue antes, né? E aí, quando a gente começou a perceber que não ia ser entregue, muito provavelmente porque ia ser um grande, assim, um grande prelúdio para o que seria a próxima temporada, né? Acho que isso que daí acabou dando uma, né, uma baixada assim, tipo, no nosso fogo, né, para ver a série. Bem, indo mesmo para o episódio, né, eu acho assim, eu acho engraçado como eles quiseram dar uma retomada, né, do logo na primeira cena, mostrando aquela Dolores de vestido azul, de fazendeira, né, filha, né, Dolores Albert, né, tipo, de lá do Westworld, e tentaram refazer aquilo ali, né.
A mesma historinha, O Mundo é Belo, lá, que ela sempre fala. Eu escolhi ver a beleza do mundo.
Aquela repetição, né, da fala dela, que dá até entender um pouquinho no final, que parece que tudo aquilo que aconteceu ali no meio, aquilo ali já era uma puxada no final da conversa dela com a Maeve, né, da última lembrança dela. Né, então...
Vocês não entenderam que era isso? Que era a conversa em si?
Sim, é a conversa.
Sim.
Né? É, que daí quando você chega no final do episódio, só que você percebe isso, né? Que você entende que, aquilo ali, então, é naquele momento, né? Tipo, dá um pulo lá pro final do episódio e depois eles voltam, né?
Sim.
Mas, assim, a gente tem essa primeira retomada que eu já não... Eu olhei e falei, cara, eu não entendo muito porquê, tipo, esse mundo já foi, sabe? O parque já partiu, né? Vocês estão batendo na tecla do mundo novo agora... Justamente por isso, sabe, tipo, não sei porque tá querendo retomar o parque agora, né?
Eu acho que eles não retomaram o parque. Nessa cena, logo quando abre o episódio, uma coisa que ficou muito clara pra mim é: estamos na mente de Dolores. Então acho que isso ficou muito claro.
Eu não esperava. É um padrão de personagem que vai morrer, vocês já repararam. Tipo, o personagem vai morrer, eles tentam relembrar o personagem de tudo quanto é jeito. Pra, tipo, a saga do personagem e tal. Mas, assim, eu acho que eles tentaram fazer isso mesmo pra gente lembrar. Até quando eles estão apagando lá as memórias dela, pra gente ir lembrando dela, como foi a jornada dela, sabe?
Pode ser.
Desculpa, cortei ela.
Não, é isso mesmo. Eu acho que a primeira leitura que eu fiz é que a gente estava na cabeça da Dolores, mas eu esperava que seria mais um passo para a gente lembrar de onde veio a inspiração dela para querer destruir a humanidade, algo assim. E aí, nesse sentido, o diálogo não faz sentido. Né? Mas quando a gente entende que, na verdade, é ela conversando com a Maeve lá no final, aí você fala, entendi. Sabe? Então encaixou bem. Eu gostei do recurso. Tem essa questão do que a Marina acabou de falar, né? Que eles têm dentro da série esse papel, mas honestamente isso nem passou pela minha cabeça quando eu tava assistindo, não. Confesso que...
Faz sentido,
faz muito sentido, mas passei reto por essa apresentação pré-morte, assim, sabe? Não encaixou pra mim, não, mas...
E também bem, acho que foi uma ideia depois pra ver na próxima cena quando ela vai buscar aquele primeiro corpo, né, que eles não usavam mais, né, no parque, que é aquele corpo mais tipo metálico, né, e agora ele já tava tudo de sílica, né, já tava outra coisa, que também acho que faz um, né, pra fazer também um, tipo, lembra, ela tinha esse corpo sim, né, tipo, tá lembrando como é que ela era antigamente, né, então é... Eu acho que tem um quê
pra
desse.
Evitar que o pessoal falasse assim, ai, gente, nunca vimos isso, de onde que ela tá achando aquele corpo lá? Não, acabou de ver. 5 minutos atrás você viu. Entendi.
É. Talvez às vezes... não sei. Tô jogando.
É possível.
Sim, porque é uma coisa que a gente vê lá na primeira temporada, não retoma na segunda, não retoma na terceira inteira. Então, a gente, vocês lembram que lá na primeira temporada eles falaram que no começo... Eles eram mais metálicos, né, e tal.
Aí, bem, falando já dessa cena aí, que eu acho que é o que a Marina Fraga acho que deve ter citado, né, no início da fala dela, que foi sobre questões, por exemplo, ter a conversa do Caleb com a Dolores, E aí tem uma grande revelação pra gente, tipo, que Caleb estava nos planos da Dolores desde o início. Porque ele já se conheceu antes, ela já tinha baixado os arquivos dele lá de quando ele foi fazer os treinamentos dele militar no parque. Aliás, essa parte do treinamento militar no parque, pra mim, faz muito sentido. Eu falei, porra, né? O parque, muito mais útil pra, do que entretenimento, é pra fazer simulações, né? Não só, tipo, sim, de guerra, como de, sim, qualquer outra coisa, né? Tipo, falei, caralho, né?
Eu achei legal isso, mas eu acho que, pensando em linha de tempo, me dá um pouco de nó na cabeça. Porque se a Dolores é o mesmo personagem desde que o Will é novo, meio que ela, yep, não é pra estar no parque do Caleb, porque o Caleb não tá tão mais velho do que aparentemente ele tava no treinamento, né?
É. Não, mas a Dolores foi o primeiro host de todos. É. Quando o Bernard foi falar com a esposa dele, de 70 anos, a Dolores foi criada pelo Arnold, né? Então, sei lá, quantos anos atrás que o Arnold deixou de existir e foi criado o Bernard. Então, assim, a Dolores é de antes, é a primeira host de tudo. Então, se tem host, a Dolores já tá lá.
Não, mas sim, não é isso que ela tá falando. Ela tá falando o quê? Na cena que a gente entende que o Caleb salvou as mulheres da guerra, de um possível estupro coletivo, quem aparece nessa cena é a Dolores. E tem que ser a Dolores, porque está no corpo da Dolores, ela tem acesso à informação e ela lembra. Então, a pérola dela estava lá. Como que ela podia estar lá se ela estava no corpo de Dolores mesmo, camponesa de Westworld? É uma falha no roteiro, entendeu? Porque ela estava todo esse tempo presa em Westworld. Então não tinha como ela estar em Westworld e estar lá ao mesmo tempo.
Tá falando de ela estar em dois parques ao mesmo tempo.
Isso. É porque se o Will novo já conhece a Dolores como nós conhecemos, na mesma cena repetitiva que nós conhecemos, dele pegando a lata...
Quer dizer que ela tá lá no parque, né? No parque Westworld nos últimos, sei lá, 20, 30 anos, né?
Exatamente.
Mas a Dolores foi tirada do parque várias vezes. Ela não foi tocar piano na casa do Will?
Não, antes do Will conhecer o... Ah, não, é verdade. Foi depois. Verdade. Mas eu acho...
Será que eles ficam reaproveitando os hosts de outros parques para ficar,
tipo,
utilizando essas simulações?
Porque assim, eu acho que é muito fácil você relocar um host de um parque para o outro. Ah, não, agora a gente precisa de meia dúzia de mulheres. Ah, põe esses aqui. E você ficar sem a Dolores por sei lá, 2 meses, 3 meses no parque de Westworld, depois ela voltar como se nada tivesse acontecido. Assim como o Will teve um momento que ele ficou tão dentro das outras coisas do parque, né? Ou então teve tempo que o Will ficou fora do parque, né? Que ele nem no parque tava. É. Porque ele estava coordenando a empresa, estava fazendo as outras coisas dele. Entendi. Então, assim, ele não pode ter ficado 40 anos o tempo todo no parque. Então, eu acho que eu não vejo isso como sendo impossível ou como sendo uma falha grave.
Impossível não, mas me parece estranho também. Ela tá, tipo, né? Tá em mais de uma
porque
simulação.
Porque dá a impressão que ela é um papel relevante. Não sei, no Westworld, né? E daí eu achei esquisito. Talvez ficasse menos estranho se eles puxassem mais de um personagem do Westworld para fazer aquela simulação. Bem, entendeu? Mas é mesmo assim.
Ainda assim...
Deixa eu só fazer um adendo. Nessa cena que ela aparece com o Caleb, o que me chamou a atenção, e aí eu não sei se foi proposital, né? Então, se isso realmente aconteceu ou se foi só para a gente conseguir ver que de fato a Dolores... Mas me passou a sensação de que ela já estava meio se conscientizando de quem ela era. Sabe? Ela já estava um pouco mais humanizada. Então, teoricamente, isso tem que ter acontecido depois, ainda em algum momento ali, onde ela já está começando a correr atrás do seu próprio labirinto, vai, que se remete à primeira temporada, né? Pode ser que só foi mostrado daquele jeito para a gente lembrar que, entre todas aquelas outras, é ela que a gente tem que estar acompanhando nessa história. Mas eu tive uma sensação de, olha, é quase como se naquele momento eu sabia quem você era. E assim, naquele momento baseado em quê? Entendeu? Se ela só tá com uma programação e tá só observando. Né? Eles não têm consciência de análise de perfil das outras pessoas.
Eles têm, né? Tanto que eles reagem, né, aos convidados, né? Os anfitriões reagem aos visitantes. Ela tem noção. Tanto que ela se lembrou, quando ela tomou consciência dela, também se lembrou de todas as vezes que o William fez tudo o que fez com ela no, nos últimos 20 anos, né? Tipo.
Sim, sim. Então... Só que a sensação que dá é que o Caleb, tudo bem, ele passou por um treinamento. Já fica meio complicado porque a gente não sabe se esse treinamento foi de uma semana, de um mês, de um ano ou de 10, 20 anos. A gente não tem ideia do tempo. A gente sabe que ele passou por esse treinamento lá. Durante quanto tempo a Dolores viu ele? Só naquele dia, naquele momento específico, e durante uma simulação que durou, sei lá, 6 horas, ela conseguiu entender tudo e conseguiu sentir medo e sentiu alívio e viu nele uma humanidade que os outros não tinham?
Mas eu não tô entendendo exatamente qual que é a sua pergunta. Tipo, o que você tá querendo dizer? Tipo, não tô entendendo.
É que, tipo... Eu acho que eu entendi mais ou menos o que a Dô disse, porque assim, quanto tempo ela teve esse contato com o Caleb pra tipo, nossa, ele realmente tem um coração, ou ele realmente pode escolher, ou qualquer coisa assim. A gente não tem esse tempo.
Eu acho que nem é questão de muito tempo estar contato. Eu acho que não é questão de quanto tempo ela esteve em contato pra ver quais seriam todas as ações. Eu acho que é ver de todo mundo que estava ali, quem que foi a pessoa que tomou a decisão certa. Só isso, eu acho que não tem nada muito profundo com ela saberia todas as outras decisões que ele poderia vir a tomar. Não, eu acho que de todo mundo ali, ele foi o único que na hora que o cara fez a piada, vamos fingir que é uma piada, ele foi o único que falou assim, não, mas o chefe tá certo, vamos sair daqui.
Eu acho que aquilo ali.
Eu acho que era isso.
Acho que aquilo ali marcou ela por aquela ação. E aí, depois, obviamente, quando ela teve acesso a todos os dados de todo mundo do parque lá, quando ela fez até os backups lá de segurança, tudo, ela puxou o que deu a entender depois, né? Falou: olha, eu conheço você porque eles ficaram filmando e registrando todas as reações no chipzinho que ficava no capacete. E eu vi tudo isso depois. Né,
mas... Não, é a leitura que eles faziam já no parque, né, de todos os guests. A mesma coisa que tinha nos chapéus que fazia com que eles lessem todos os guests em Westworld, tinha nos capacetes militares.
E aí ela puxou depois, mas o que chamou atenção naquele momento que foi isso dela também, concordo com a Marina, olha. Olhou, porra, esse cara foi o único que teve uma atitude, tipo, decente, né, e aí, tipo, aquilo ali marcou. E como pra eles, né, diferente do nosso cérebro que vai esquecendo, o cérebro deles não esquece nunca... Né, fica gravado para sempre todas as informações ali, né? Para ela não ir, quando ela tomou consciência, ela recuperou tudo, né?
Tá.
O que nos faz pensar que tipo de pessoa frequentava o parque, né? Porque em 30 anos ela achar, sei lá, um cara que tem uma atitude legal, meu Deus, né? Ela sofreu muito mais do que a gente imagina.
Mas partindo disso daí, né, tipo, de que ela... isso me deu uma coisa que, nossa, me deu a... A gente já tava falando já antes, e agora eles confirmaram, me deu mais raiva ainda. Que era, Caleb estava desde o início nos planos de Dolores pra fazer tudo isso. O encontro deles não foi por acaso, a escolha dela pra ele não foi por acaso, já tava, tipo, antes de tudo, já tava aquilo ali. Mano, vai se fuder.
Não
dá.
É o que a gente discutiu no último episódio, né? Não tem como você querer tratar uma coisa como sendo parte do plano que... Aquilo
não
ali...
Não faz sentido, né?
É.
Ela não teria como ter previsto... Eu com a Domênica teve uma discussão gigantesca hoje à tarde sobre isso.
Nossa, sim.
Ela teria como ter previsto que ele seria alocado para aquele trabalho, mas ela não teria como ter previsto que ele ia voltar lá.
É.
Não é possível.
É assim, cara, você
sabe,
imagina...
Qual é o problema que eu acho que essa série teve nessa cena específica? Porque ela quer mostrar que ela fez... Quando ela fala pra ele, que ele pergunta, né? Mas como, raios, você sabe exatamente sempre o que eu vou fazer? E ela diz, eu sei porque você foi estudado pelas mesmas pessoas que me criaram, a Delos. Ou seja, a Delos, meu amor, tem ação e catalogou você com todos os seus comportamentos, então eu sabendo provocar situações dessa maneira aqui, eu sei que a sua reação vai ser essa daqui. Ok, isso daí a gente tem mesmo na vida, né? Nos nossos próprios relacionamentos, você sabe que se você chegar de um jeito uma pessoa, a tendência dela é reagir de outro. Né, de determinada maneira, e existem alguns momentos que você se reorganiza na sociedade. O que não justifica é justamente essa questão de como que ela, né? Ela até brinca que ela tá com aquele corpo metal e ela põe aquele revestimento, né? Sintético, parece, né? Que começa a montar a pele da personagem. Ela vira e fala para ele: se eu tivesse com esse corpo e não tivesse aquela pele super macia, você não ia me resgatar aquela hora. Ou seja, ela também tentou mostrar ali que sim, olha, naquele momento eu precisava só de você. Por que que eles não colocaram ali uma pergunta dela falando: eu não sabia que eu ia te encontrar naquela situação, eu tava te procurando, aquilo foi um acaso. Pronto, teria resolvido, entendeu, essa situação. Mas porque não... dá a impressão que ela se machucou para ele salvar ela. E não foi isso, porque ela não se machucou de propósito. É. As outras pessoas atiraram nela, entendeu? Então, o que fudeu foi isso. Ela falou assim: não, eu fiz tudo sim, calculado. Você levou um tiro calculado pro Caleb te encontrar naquele túnel, Dolores? Porra, meu.
Não,
você tava
só
atrás
isso,
dele,
né?
Okay,
mas... o cálculo que teria que ela ia perder pra Maeve ali, mas ela não ia ser destruída e o Caleb ia conseguir pegar a pérola dela pra levar pro outro corpo, sabe? É igual a galera fala com o Superman, né? Tipo, tudo bem que o Superman quebra as leis da física, mas todos os objetos quebram as leis da física junto com ele. Tipo, ele é forte o suficiente pra segurar um avião, mas um avião consegue suportar todo o peso dele só sobre a mão do Superman e não quebra inteiro, sabe? É. Sabe essas coisas que a galera fala, tipo, tudo bem ele poder pegar uma pessoa caindo de 20 andares, mas a pessoa quando bater no braço dele não vai ser espatifado, sabe? Não é só ela que quebra as leis com isso, você tá falando que tudo o restante em torno dela... quebrou junto, porque existe um milhão de variáveis que ela não tem controle. Eu concordo com a Dô nesse ponto de, olha, eu sei que se eu fizer isso, você vai agir daquele. Mas o Caleb estava em um milhão de outras situações que ela não tinha controle sobre o que as outras pessoas iam fazer e o que ele ia ver e ia sentir para conseguir medir com essa precisão, sabe? É muito preciso. Nossa, mano, isso me
fudeu. A pérola com a Maeve, ela não sabia, né? Foi a única coisa que, de fato, ela não tinha calculado. Ela tinha meio que uma esperança de que ele fosse fazer, mas ele não tinha certeza. Isso é a primeira coisa que ela diz quando ele liga a ela.
O que é
olha,
estranho, porque ela tava guardando aquele corpo.
Eu não sabia que você ia me ligar.
Pra quem,
que
então?
Você me ligou.
Ela tava guardando aquele corpo pra, não, tipo, de backup, caso desse alguma merda, tipo... Não,
não, eu acho que ela fez isso porque caso se ele pegasse a pérola dela, ele pudesse ligar ela. Eu acho que isso é um plano. Olha, eu te monto aqui 5 coisas, você tem que escolher uma das 5, por favor. Se você escolher a sexta,
então,
fudeu.
Mas isso pra isso ela entender. Tinha que ter em mente que em algum momento ela ia perecer perto do Caleb de não poder reconstruir o corpo dela, que ele ia ter que... Que ele ia pegar a pérola dela, sabe, tipo, a oportunidade...
Não, peraí, volta um pouquinho. Quando ela acontece aquilo com ela, que ele vai pegar a pérola, isso foi uma coisa controlada por ela. No sentido de, ela viu que ela estava entrando na batalha com a Maeve, ela pediu para o Solomon recalcular tudo aquilo. No momento que ela apertou aquele botão que deu aquele, né, que deu aquele apagão, ela já sabia, ela estava conectada com o Solomon, então ela sabia qual que era o plano. Aliás, minto, ela tinha deixado um plano para o Caleb, que no final fala, assim que o Solomon desliga, vem a mensagem para o Caleb: ah, antes de você ir, tenho mais uma coisa para você fazer. Dentro, exato, né, naquele comunicador. Então, assim, isso foi uma coisa que ela pediu que ele fizesse. Você vai lá, vai pegar a pérola, e você vai levar com você, e você vai levar nesse lugar. Tanto que o lugar que ele leva, que é onde está o corpo dela, tem o mesmo nome do lugar que é o... onde estava o Musashi. Que é a mesma, digamos, é o mesmo galpão, da mesmo dono, da mesma empresa que estava o Musashi, estava o corpo dela guardado, só que dessa vez, né... Los Angeles, eu não sei onde que era, de verdade, a cidade. Mas isso, isso foi uma coisa que eu entendo como tendo sido pensada pela Dolores, sim. Assim, sim, o que eu falo, o fato dela...
O Solomon passa essas informações pra ele.
Mas antes ela tinha...
endereço.
Mas antes ela tinha que deixar um corpo lá certo pra quando ele viesse, sabe, tipo...
Não, mas às vezes ela não deixou pra ele, ela tem um corpo de backup. Simples
eu
assim.
Acho também que ela deixou o corpo lá e ela tinha várias pessoas trabalhando para ela e caso ela fosse precisar, algum deles ia poder chegar até ela. Eu acho que isso era um plano de backup que por coincidência caiu com o Caleb. Só que tem uma correção aí na questão que foi o seguinte: quando desliga tudo, que desliga o Solomon também, ele não pediu uma coisa pro Caleb fazer. Não,
não
foi,
não foi
coisa
o Solomon que pediu, foi a Siri, aquela Siri bizarra da Dolores. Não foi o Solomon. Foi depois que o Solomon desligou.
Que também é uma coisa que a gente não entendeu muito bem o que que é, né? Esse negócio que fica falando pra ele, passando, sabe? Vai por aqui, vai por ali, é senha, não sei o que lá. Eu olhei e falei, gente, o que é isso? De onde que tá vindo isso?
Eu não sei também de onde é que vem isso. Que acertou pra ela. Ah, negocia com o cara pro cara...
smartphone, né?
É, eu não entendi nada, assim. Eu não sei que raios de tecnologia é essa. Ou que ser que é, se é uma
não,
programação.
Não, tem que ser uma pessoa. Tem
não,
que ser
é
uma
um
pessoa
IA.
Por detrás.
É um IA.
Então, mas é um IA. Tipo, é um host que a Dolores foi lá, criou. É falou, um... ó, fica aqui nessa... telecomunicação de serviço de telemarketing trabalhando pra mim.
É a cesta, entendeu? Dolores, é a que fica na nuvem.
Tudo é bem, que seja, mas tipo, é uma inteligência artificial igual ela, né, basicamente, né, porque sim, fica colocando 1 milhão de coisas pra ela, sabe, tipo, não é um... é muito mais do que uma Siri, né, porque ela vê um monte de coisa, né, ela vai alugando coisas pra ela, vai entrando em comunicação com o pessoal.
É nesse ponto que eu tava, que a minha discussão de 8 horas com meu marido, Domênica, foi ao contrário disso, foi no sentido de, por como que a diferença da inteligência artificial para, né, do Rehoboam como inteligência artificial e da Dolores como inteligência artificial, porque ela tem que fazer alguns cálculos de probabilidade, sim, para que ela consiga ter o resultado que ela quer. Digamos assim. E essa, teoricamente, é o mesmo mote do Rehoboam.
Sim.
Por que que o Rehoboam não chegou num ponto que ele queria e deixou com que a Dolores chegasse no ponto onde ela queria?
É,
você entendeu?
Isso.
Por que
não faz...
que a inteligência artificial da Dolores... Como que a inteligência artificial da Dolores é maior? E aí, nosso ponto de discussão era justamente isso. Era, será que é pelo fato dela ter criado uma, entre aspas, consciência, dela ter as memórias, dela, ela tem algumas vantagens...
Não faz sentido
que
ainda.
Que o Rehoboam não tem, porque o Rehoboam nada mais é do que uma calculadora gigante. É uma calculadora de probabilidade gigante.
Ainda assim, não faz sentido, porque... Eu tive essa conversa também com a Doug, que eu falo assim, é como se eu pegasse no meu celular e quisesse invadir o Pentágono, sabe? Com o processamento que eu tenho do meu celular. A gente sabe que o Rehoboam consegue fazer tudo aquilo porque ele tem uma capacidade gigantesca de processamento e de armazenamento de dados. Não tem como a Dolores com a... sabe, eu sei, a inteligência artificial, evoluiu, a tecnologia evoluiu nos 50 anos, mas não é possível que você precisa ter uma cabeça daquela gigantesca, o tamanho de uma casa para calcular... as coisas, e a Dolores com aquilo ali, sabe, tipo, com só o processamento que ela tem no cérebro dela, consegue hackear o sistema da mesma forma, sabe? Tipo, cara, não faz sentido que ela tenha uma capacidade de processamento próximo da dele, sabe? Ou pelo menos pra dar um embate, né? É muito surreal.
Eu não acho que ela tem. Eu não acho que ela tenha a mesma capacidade. Eu acho que os dois têm objetivos diferentes.
Exato. Isso aí.
E eu acho que é aí que pega, porque o Rehoboam, ele foi criado e ele é mantido para evitar que a humanidade entre em colapso. Então, todos os cálculos que ele faz é para identificar quem são os seres vivos, né, os humanos, que têm tendências, psicopatas, nananã, que poderiam levar a isso, tomar decisões para manter todo o mundo, até onde a gente sabe, sob controle para evitar esse colapso. A Dolores, ela é identificada pelo Rehoboam como uma ameaça, mas ele não tem poder de influenciar na vida dela porque ela não está no sistema. E o objetivo dela é destruir os humanos. Então, acho que eles entram num impasse, os dois, porque, querendo ou não, a natureza da Dolores é só destruir. E ela vai indo nisso até o final, literalmente, da caralha da cena pós-crédito dessa temporada, que eu não sei como é que as pessoas não aceitam isso, que ela
Nossa,
não é uma
fala,
boa
então,
pessoa.
Fala, então, logo isso, antes, entendeu? Pra gente tirar, então, do sistema. Então, vai, porque eu acho que a gente não vai avançar sem isso.
Gente, pelo amor de Deus... Não, mas é um... Gente, olha, se você tá assistindo Westworld há 3 temporadas e você acha que a Dolores estava querendo salvar o mundo, meu amigo, assiste de novo, entendeu? Dolores estava querendo destruir tudo. Literalmente, nesse episódio, tem uma cena do Caleb olhando para o Robo, e o Robo explica, e o Serac explica, e a Maeve explica, e o mundo inteiro explica. Eu com minha sulfite aqui esticada pro Caleb olhando, e ele fala, mas o que que vai acontecer quando ele colocar o pendrive lá? E aí o Rehoboam mostra pra ele que o mundo vai colapsar em 23 anos. E o Caleb olha pra Dolores lá ligado e fala, por que que você fez isso comigo? Por que que você tá me pedindo pra eu matar toda a raça humana, Dolores? Tá no episódio, gente. Sabe, Dolores não é uma boa personagem.
Vocês realmente acham que aquele pendrive... Ó, vou jogar, hein? Vocês realmente acham que aquele pendrive significava... Porque, assim...
Não.
O pendrive não foi colocado em lugar nenhum, certo? Então, teoricamente, na teoria, o Rehoboam não sabe o que que tem. Por quê? O pendrive ele foi tirado do Solomon. O Solomon e o Rehoboam não estão conectados, porque tem várias informações que o Solomon não tem do Rehoboam.
O pendrive não, gente. O pendrive era só uma distração. O vírus que ia destruir tudo estava na Dolores desde sempre, entendeu? O coisa era só para eles ficarem olhando pro outro lado, sabe? Trapaça de Kansas City.
E o Rehoboam ia mostrar o que ele quisesse naquela telinha. Ele ia mostrar o que, que o Caleb... Não tô falando de novo, não tô falando que a Dolores é boazinha, antes que alguém grite, mas o Rehoboam...
alguém, assim, no caso, sou eu.
Antes que... O Rehoboam, ele tava manipulando tudo o que o Serac falava, né? A gente, sim, viu que ele tava manipulando. Assim que ele podia estar manipulando o que, que a tela tava mostrando. Agora, voltando um pouquinho para a questão da diferença de capacidade dos dois, além desse controle que a Dô comentou, dele estar controlando e manipulando e analisando 7 bilhões de pessoas ou mais, né, que a gente está falando de 30 anos do futuro, ele também tem que mostrar todos os resultados. A Dolores, ela tem um resultado e ela simplesmente fala, opa, pensa assim, ela saiu, o que, que eu faço para voltar para dar aquele resultado de novo? Então ela está focando num resultado só. O Rehoboam, ele está abrindo todo o leque e estudando cada um dos resultados. E isso demanda uma capacidade de processamento e armazenamento gigantesca.
Sim.
Fato dela,
aliás,
ter...
fica aqui uma observação para um português mais claro, para quem está vivendo aqui, né, em 2020, ou talvez um pouco depois. A diferença é, Dolores só tem um foco na vida. O Rehoboam tem que lidar com vários focos. Ou você é muito, muito bom em só uma coisa, ou você tenta lidar com muitas coisas que você é bom. E aí adivinha quem que chega primeiro no resultado final?
Então vocês acham que é ok, sim, tipo, ela conseguir hackear o Rehoboam e ter o conseguir processar as coisas, tipo, tá, não foi incômodo,
não,
tá tudo certo.
Ela não disse que é ok. Você não, perguntou o porquê que, de onde que a capacidade de processamento dela é superior que ao Rehoboam. Estamos aqui falando pra você que não é. Por isso então... que ela se colocou também com várias cópias e fez um plano grande dentro da possibilidade dela, como se a gente for para pensar que ela foi criada para simplesmente servir humanos num parque para ser violentada o tempo todo de diversas maneiras diferentes. O processamento dela, meu amigo, é bem maior do que o Rehoboam, porque o Rehoboam continua ali só calculando as coisas e querendo salvar a humanidade que ele nem sabe para que, que serve.
Você acha que a capacidade de processamento da coisa então é maior porque ela tinha que lidar com os humanos?
Não, eu acho que a liberdade que ela teve com um objetivo de vingança é o que o Rehoboam não conseguia calcular, porque era algo diferente pra ele também, porque isso
então,
nunca tinha acontecido antes.
O que eu tô falando é porque, assim, ela conseguiu calcular com uma previsão gigantesca de acerto um monte de ações do Caleb e de outros personagens em volta dela. Que
ela
só
tá
o plano dela só daria...
Ela tá focada no resultado. Ela não tá focada nas ações em si.
Mas
quais ações ela tem
resultados...
que gerar para que a reação dele chegue naquele resultado?
Mas, diferente. Mas olha a quantidade de coisas que ela... De pessoas que ela teve que movimentar para que o plano dela no final desse certo. É muita gente que tinha que estar no lugar certo, na hora certa... Sabe, pra ser coincidência, sabe? Tipo,
mas
tinha
que
ser planejado.
Mas quem são as gentes que ela
eu acho que
controlar?
Esse não
ela
era
tinha
o
que deixar
dela.
A Maeve, a coisa, o próprio Caleb, o Liam, o pessoal que tá, a Charlotte. Se a Charlotte não tivesse ali naquele momento pra ela ser pega no final, como é que ela é? Porque ela tinha que ser pega pelo Rehoboam.
Esse foi um negócio que não me desceu.
E aí ela perde pra Maeve. Ela podia falar, porra, ela ganha da Maeve. Ela podia perder pra Maeve e ser capturada. Não, ela ganhou. Então ela tava contando que a Charlotte ia vir depois pegar...
Eu acho que ela não tava contando, não. Eles botaram a Charlotte ali.
Olha, vocês concordam comigo que o único jeito da Dolores dar certo o plano dela, ela tinha que ser capturada pelo Rehoboam pra ser conectado lá às coisas dele, porque quando ele deletou a última memória dela, foi que ativou o vírus que ela jogou dentro dele e infectou. Certo?
Não, eu não entendi como um vírus, não. Eu acho que... Quando ela foi desativar ela foi apertar aquele botão de segurança lá que desativou ela, a Maeve e o Solomon, É, assim que ela foi apertar o botão, o olho dela deu aquela piscada azul de como se estivesse processando alguma coisa.
Tá, tô falando, tipo, no final. No tipo, Dolores tá lá conectada nos cabos com o Reborn. O que na cabeça de vocês aconteceu naquele momento que ela tava conectada com o Reborn?
Naquele momento, ela pegou os comandos que ela aprendeu com o Solomon e passou o direcionamento, né, a liderança do robô, do Serac, pro Caleb.
Então, pro plano dela dar certo, ela tinha que ser capturada pelo Reborn para se conectar com ele.
E o Caleb também, porque ele tinha que estar lá. É isso que não
então,
outra
então,
coisa que
então
não me
ela
der.
Tinha que estar perdido para Maeve naquele momento para ela ser capturada. Certo?
Sim.
Ela não perde. Ela por quê? Porque ela sabia que depois da Maeve tinha a Charlotte que ia desligar ela pra capturar ela. Porque quem captura no final
assim,
é a Charlotte.
A desculpex que eles vão falar é que não, mas se a Charlotte não tivesse aparecido, ela tinha cedido, né? Tinha perdido pra Maeve e seria pega.
Ela já tinha ganhado da Maeve. Okay. A Maeve já tava no chão, ela já tava indo embora quando a Charlotte aparece.
Mas enquanto ela tava falando com a Charlotte, a Maeve levantou em 2 segundos.
Tá, mas assim, tipo, ela já tinha condições, ela já tava indo embora aquela hora. Ela já ia embora, ela não ia ficar ali.
Gente, sabe qual é o problema? É o mesmo problema da forçação de barra, que é ela falando pro Caleb que, olha, eu fui naquele túnel, eu levei um tiro dado por uma outra pessoa do qual eu não controlo só pra você me encontrar.
Então,
eu entendo
que
você tá falando.
Eu tô tentando dizer... da capacidade de processamento que ela tem que ter para conseguir processar que todas essas pessoas vão estar nesses lugares, nessas horas, pro plano dela dar certo.
Ela não tem
a mesma capacidade que a Maeve tem de controlar tudo. Caramba, que tipo de hardware é esse? Entendeu? Tipo, não tem um.
Se ela podia controlar desde o início aquele botãozinho do Serac, né? Por que ela controlou só na última hora, né?
Exato. É, não faz o menor sentido.
Gente, isso é erro de roteiro, porque tudo leva a crer que, de fato, o controle do Robin, né? O que é uma estupidez sem tamanho para falar agora em voz alta, porque se o Robin mandava o Serac fazer as coisas, por que as pessoas ainda acham que o Serac é que controlava o Robin?
Porque ninguém sabia.
Tá, mas a gente acabou de falar aqui que, então... A Dolores fez um plano aí absurdo, que demorou aí infinitas horas dessa temporada cheia de furo, porque ela precisaria que o corpo dela chegasse e se conectasse com o Robin para ela poder dar o update lá para mudar o controle da mão do Serac para a mão do Caleb, certo? Senão,
mas eu acho que o Serac, ele comandava o Robin. O que o Robin fazia é manipular ele para que ele desse as ordens pro Robin que ele gostaria de receber.
Mas a
eu
Dolores
acho que chegou,
sabe, porque a Dolores fala pra Maeve, ela fala, nem ele pode controlar o próprio destino, ele também tá sendo controlado. Ele não é quem controla, ele tá sendo controlado. Ela fala pra Maeve.
É, por isso que
eu acho que chegou num ponto, depois de tanto tempo que ele tá tão ligado ao Robin, que ele, sabe, já misturou com o que ele acha que ele é, mas na verdade não é ele. Ele tá simplesmente repetindo. Ele confia cegamente de que tudo que o Rehoboam falar vai levar pro resultado que ele quer. Então ficou... Eu senti aquela coisa como se fosse religião mesmo, sabe? No que no final ele solta aquele "por que me deixaste?" Eu falei, gente do céu. Mas eu senti isso, sabe? Depois de algum tempo...
Faz sentido isso,
já se misturou
gente.
Tanto que ficou dentro dele.
Acho...
Já faz parte dele.
Eu acho que... É que, nossa, a gente misturou pra caralho. Tá parecendo o roteiro desse episódio. Mas olha só. Eu acho que o Serac receber as orientações do Robin faz sentido, porque o Serac também é um ser humano. E se ele criou algo que, na mente dele ao menos, né, impede, é imune a erros e tudo mais, ele também tem que entrar nessa equação para poder tomar as melhores decisões para impedir que o mundo entre em colapso. Então faz sentido.
Faz sentido.
Entendeu? Faz muito sentido. A gente pode achar que fica... A forma como mostrou ali ficou meio esquisito, porque você fica pensando, é o Serac que controla o Robin ou é o Robin que controla o Serac? Ficou estranho na cena, ficou meio paia. O que talvez a Dolores queria fazer desde o início, e aí de novo, o problema foi querer construir uma personagem que independente de qualquer coisa chegou ao seu final sem nenhuma dificuldade de verdade, é que talvez ela precisava mesmo se conectar com o Urbo. Então, todos esses cálculos que ela fez de entrar na Delos, não era porque ela queria que o corpo dela fosse ativado depois, como a pérola dela e tudo mais. Não é isso. Ela queria o controle da Delos para poder chegar com mais facilidade até o Urbo para conseguir se conectar com ele. Só que a forma como as coisas foram organizadas fez com que ela se conectasse de uma outra maneira. Sabe aquela coisa? Eu criei uma bomba nuclear. Eu posso usar ela para acabar com o mundo agora, ou eu posso deixar ela aqui em 500 anos e aí alguém vai apertar o botão e vai acabar com o mundo. De qualquer forma, o meu plano vai dar certo. O mundo vai acabar. Entendeu? Então, assim, a impressão que me dá é essa, que ela precisava se conectar. Só que a forma como o episódio colocou, que dependeu de uma série de fatores externos, inclusive a própria Charlotte... Porra, você fica assim, você mandou de propósito ou não? Agora, pode ser que a Charlotte, por saber do plano da Dolores, de fato desligou ela e mandou ela de propósito, que é pro plano dar certo. Entendeu?
Então, só que aí pra mim você tá confundindo, tipo, vida real com roteiro. Diferente de a vida real, as coisas podem acontecendo de uma outra maneira ou daquela, porque a gente não tem previsão. Num roteiro de TV, eles passaram essa ideia porque eles queriam passar essa ideia. Né, tipo, não foi
isso,
assim.
É por isso que eu acho que o roteiro cagou, tá fraco.
É, então,
não tem
tô falando, parece que tá tentando arrumar uma desculpa, porque
se,
tipo, não, gente,
se
o plano da Dolores.
Não leva a pérola embora e a Maeve leva, pronto, dá na mesa. Ela ia entrar no sistema, ia mudar tudo, só não ia ter que dar um jeito de pôr o Caleb lá.
É, pensando por esse lado, seria melhor se o Caleb tivesse deixado a pérola pra Maeve pegar do que o próprio Coiso, teria ido mais rápido.
É, a Maeve, não tinha tido...
É, mas o Caleb só recebeu a instrução de ir até lá depois que a Dolores estava construída, né, montada com a pérola.
Não.
Não, eu tô falando de levar a pérola pro corpo dela, naquele momento que eles apertam o botão, que eles estão com o Solomon. Se a ideia dela, desde o início, era se conectar com o Reborn... Pra infectar ele, entendeu? Era mais fácil ela deixar a Maeve levar ela até lá, porque a Maeve levaria a pérola lá, ele ia conectá-la e ia conseguir mais rápido.
É, o que ela não ia conseguir é passar o controle pro Caleb, né? Ou seja, nada acontece. É, mas...
Por quê? O Caleb tinha que estar presente no local pra passar o controle? Tá?
Eu acho que todo o plano da Dolores ficou muito claro nesse episódio, que ela escolheu o Caleb pro Caleb desligar o Robon.
Eu não entendi nem como desligar a Robon. Como ser a pessoa que tomaria a decisão.
Gente, desde o começo... Não, ela enfiou essa cabeça...
Que é uma tremenda de uma sacanagem, né? Porque se ela sabe, conhece todo ele do jeito que ela fala que ela conhece, ela já sabia qual que é a decisão que ele ia tomar, né? Ele não escolheu porra nenhuma,
tanto,
né?
E desde o início ela tava falando pra ele: eu vou libertar vocês, eu vou te mostrar a verdade e você vai libertar as pessoas. Então, sim, ela educou ele passo a passo pra que ele assumisse essa liderança. E como o que ela fez ali, na verdade, foi uma baita de uma manipulação depois com a Maeve e com o Caleb, para conseguir convencer o Caleb a, de fato, destruir Robo, e aí, supostamente, em 23 anos, a humanidade entrou em colapso. Porque aquele desespero do Serac, que a gente vê ele no chão gritando desesperadamente, não volta para mim, volta para mim, não é porque ele perdeu o controle do Robo. É porque ele sabe que se Robo for desligada e as pessoas precisarem escolher as coisas agora, a gente vai se matar. Inclusive o Bernard fala isso no final pro Stubbs, quando o Stubbs está na banheira. Ele fala: o nosso mundo, Stubbs, pegou fogo para a gente conseguir se libertar. A humanidade nunca pagou pelos próprios pecados. Eles têm que aprender, na base do sofrimento deles e com o fim do mundo, como que eles têm que agir a partir de agora. Então, o plano da Dolores era acabar com a humanidade, e sim, ela fez o que fez até que ela conseguiu. E ela enganou o Caleb direitinho e enganou todo mundo também, que tá achando que a Dolores, né, coitada, conseguiu super, apesar de todas as adversidades, libertar o Caleb ou salvar a gente. Não, ela conseguiu o que ela queria. Ela conseguiu acabar com a ordem, né, mundial, seja ela qual for. Literalmente, o episódio acaba com o mundo pegando fogo, gente.
Literalmente.
Sabe? Me fala, aonde que isso tá bom? Pior do que isso, acaba com o mundo pegando fogo, entra uma música do Pink Floyd maravilhosa, que me deu mais raiva ainda, e passa depois, e tem lá a Charlotte barra Dolores, que a gente já nem sabe mais quem que é, que construiu um exército gigantesco de hosts, e a gente nem sabe quanto tempo que é depois. A gente nem sabe se tem vida humana ainda naquele planeta ou não. E aí, como que a Dolores não ganhou? Ela queria destruir a humanidade, e ela mentiu até o final, falando que era por causa de beleza, e ela conseguiu porque o Caleb foi manipulado por ela.
É, a escolha não foi dele nunca, né? Agora, já que você já citou, então, a Charlotte, o que vocês acharam da Charlotte no final, já que a Domene já trouxe cena pós-crédito tudo, né? O que vocês acharam da Charlotte na cena pós-crédito com o Homem de Preto?
Nada a ver.
Não, eu acho que finalmente trouxeram aquela tecnologia, né, que tanto foi estudada na Delos, que era para tentar trazer o Delos pai lá, né, para
uma segunda vida. E que a gente descobre que é isso o que o Será quer na real, né? Como ser imortal, é isso que ele quer, ele fala.
É, então, ele
fala, qual é a tecnologia que vocês usam para a gente ser, para tipo transformar os humanos em mortais, ele fala alguma coisa assim.
É, foi por isso que ele não desistiu até o último minuto, ele ainda queria as porra dos dados da Delos, né? Então, ele tinha uma intenção nesses dados, sim. É, agora, essa questão deles terem trazido o Will de volta, né? Digamos, mais uma vez, Will contra Will. O povo gosta de botar Will batendo em Will nessa série, né?
Sim.
Duas vezes, só nessa temporada.
É que assim o Ed Harris não perde, né? Por isso.
É, então, será que ele ganha dobro? E aí... É, eu acho que, assim, finalmente eles trouxeram essa tecnologia, e essa tecnologia manipulada pelo host, entendeu? Não é assim. O que que estava faltando para essa tecnologia funcionar? Por que que estava falhando tanto? Por que que quem é essa outra parte da tecnologia não foi, né, não envolveu nas pesquisas? Porque tem essa parte que o humano não conseguia entender, que era como reagir. E a Charlotte foi uma que conseguiu ser de fora do corpo, né? Ela conseguiu se enquadrar, depois de muito sofrer, ela conseguiu se encaixar naquele corpo e se encontrar naquele corpo que ela estava tá vestindo, inclusive com todas as cicatrizes e tudo mais. Então, eu acho que, assim, o que que faltava para aquela tecnologia que não funcionou com o Delos funcionar? Faltava que o envolvimento dos hosts, faltava a inteligência artificial também estar entrando nessa programação, né? Nesse desenvolvimento. Então, eu acho que isso vai trazer... Ok, o que que vai acontecer? Vai trazer um tanto de gente de volta, né? Já sabemos disso, tá mais do que claro. A gente tá vendo um tanto de host que... É, não sei se vocês lembram, mas todos os hosts tinham sido apagados, né?
Sim.
Sim. Uhum.
Então, A Charlotte fez o backup. Exatamente, ela fez um backup de todos os hosts. Então, ela tá... Na minha leitura, ela tá trazendo os hosts de volta. Ela tá trazendo os iguais a ela de volta e, de repente, ela tá trazendo também, vai usar a mesma estratégia da Maeve. Desculpa, a mesma estratégia da Dolores. Vai colocar pessoas chaves em lugares chaves para ter algum tipo de controle.
Que jeito batuta de garantir mais uns contratos aí pra próxima temporada, hein?
Pois é. E eu queria falar que, quando eu vi essa cena final, assim, eu não gostei da cena final, mas uma coisa que eu gostei, me explicaram qual, assim, entendi assim, tá? Também não sei se vocês vão entender assim. Me explicaram qual era o segredo que o personagem do Anthony Hopkins, que eu já esqueci o nome, o Ford escondia, e que a gente até agora tinha ficado, mas qual que era esse segredo que a Delos, tipo, falava que o Ford tinha e a Delos não tinha acesso, que a Charlotte queria tirar do parque e tal? Que o único jeito de você fazer um humano ser a cópia perfeita do, né, para criar essa imortalidade, é você usar um host, que é o que o Ford fez com o Bernard, com o Arnold virando Bernard. E ele falou pra gente, só uma pessoa que te conhecesse sem sentimentos, sem envolver sentimentos, mas conhecesse você realmente, quem consegue fazer isso é um host. A gente é humano, não consegue não misturar sentimentos, e a nossa visão da pessoa sempre carrega sentimentos, né? E é só um host que conhece você sem essa interferência que consegue criar você perfeitamente. Uhum. Por isso que o Delos não dava certo com o Will. Porque o Will tem os sentimentos dele balançando na hora de fazer aqueles testes, né?
Sim.
E o Arnold deu certo. Então, assim, é a única coisa que, na hora, assim, eu falei, pô, então, beleza, tem que ser um host pra criar um host humano, né? Essa
fora a questão do sofrimento, né? Que a Marina também isso. trouxe, que é algo que é... Tá desde a primeira temporada, né? Os hosts que mais sofreram foi os que despertaram, né? Então... A gente vê que a galera que mais... Você tem que passar por um inferno de dor, que é a dor que faz você evoluir, né? E aí você vê com todo mundo, né? Até o Homem de Preto mesmo, com a ideia dele lá da terapia dele, ele só conseguiu se regular depois de passar por um puto elemento traumático foda, né? A Charlotte só se encontrou depois de ter sido queimada viva junto com a família dela inteira no coisa, né? Quer dizer, é uma ideia muito... Eu não sei se é verdade ou não, psicologicamente falando, mas pra mim não importa isso, porque é ficção e foda-se. Mas é uma ideia zoada pra caralho. Tá ligado? Você falar que você só cresce na dor. Tipo, só na dor. Quanto mais você sofrer, mais... Sabe, é quase um negócio meio que cristão, né? Tipo, sofra bastante na Terra pra ganhar o reino dos céus. Né? Tipo, quanto mais você se fode, mais rápido você evolui, né? Então...
Mas eu acho que esse é o contexto, assim, gente, desculpa aí quem é religioso, tá? Mas esse é o contexto da religião, né?
Sim.
Desde a primeira temporada, o Westworld bate nesse conceito de religião. Esse último episódio bateu de novo, de tipo, eu sou a primeira, vocês são todos cópias minhas. Então, até isso é esse conceito, né? A gente já sabe, quem sofre vai pro céu, né? Não é isso que tá escrito? Eu não sei também, gente. Não entendo muito de religião, mas é esse que a gente vê, por exemplo, Jesus, né? Sofreu para ressurgir, para atingir os céus, teve que... Então, assim...
Sim. Bem, aproveitando também que a gente acabou citando aí o nome do Bernard, né? Bernard terminou a temporada, a gente achou que ele ia fazer alguma coisa, fez porra nenhuma.
Né? Nossa, gente, que
e
o Bernard
eu tô puta
tá
que eu vou
fazendo.
Ter que ver ele na próxima. Tô puta!
Cara, foi só nossa. Pra... Ele tá guardado pra próxima temporada, né? Ele só tava ali pra gente não esquecer dele, né?
Nossa, gente, o Bernard... Por que fizeram isso com o Bernard? O Bernard é um personagem tão legal, sabe?
Eu acho que foi o famoso hiato, né? Foi aquele hiato, tá? Vamos manter... Ele ainda existe, vamos lembrar as pessoas que ele ainda existe, mas sim. Ele não vai fazer nada, que ele só vai voltar no próximo.
Não, aliás, ele tava com
conversa,
a...
Meu Deus.
Oi, Marina.
Foi conversa sobre Charlie, sobre...
ele foi tão fechamento, né? Que eu não sei de onde veio esse fechamento. Tipo, por que que precisava ter?
Eu acho que esse fechamento tá muito... Então, é que não faz sentido, né? Mas
tá
se a gente for
longe.
Parar pra... Tá longe porque ele não... Eu acho que essa parte... Vamos lá. A gente está trabalhando agora na linha de pensamento, muito bem apresentada pela Marina. Eu não tinha analisado essa questão de que a única forma de você colocar um humano num corpo eterno é se um host, né, que tem um corpo eterno e que já passou pelo processo contrário, conseguir fazer isso por você. Não tinha visto isso, gostei. Só que, ao mesmo tempo, a sensação que me dá é que quando o Bernard vai até a Laureen, ele está em busca de lidar com o lado humano dele. Humano dele, no sentido lado realmente que tinha a ver com a vida humana dele, que é a vida do Arnold de verdade. Porque ele vai atrás
tipo,
da mulher.
Criar um trauma pra poder se libertar, alguma coisa assim, que nem foi a terapia do Will.
Isso. Então ele vai, né, até a Laureen, eles lembram ali do Charlie. É uma cena que, inclusive, é bonita de ver as coisas que ela fala pra ele e tudo mais. E eu acho que ali, meio que já fica marcado que o embate, na verdade, é Bernard versus Dolores.
Mas, nossa, mas isso foi batido a temporada inteira, batido nessa tecla.
E eles mas não... o Bernard não fez nada. É a parte reload do Matrix que você tá reclamando, entendeu? Porque o Bernard, ele ficou correndo em círculo, porque ele não foi aproveitado. Mas, teoricamente, ele tá vendo além. A gente achava que esse além era o acesso pro... Era o acesso pro banco dos hosts do parque. Eu acho que não é isso.
Tá, deixa eu acho fazer uma pergunta então pra você, então. A cena do Bernard com a Laureen, ela teve algum significado pra você? Tipo, você acha que, olha, serviu para isso aqui? Ou é alguma coisa que vai ser aproveitada pra quarta temporada? Porque, pra mim, só se for aproveitada pra quarta, porque não fez sentido nenhum com nada daquela cena.
Como não? O Bernard, a programação do Bernard foi criada para que aquilo fosse o maior problema, a maior questão da vida dele, que vai fazer com que ele lembre disso todo dia e que vai fazer com que essa lembrança seja dolorosa. O fato dele ter sentado com a Lorene, conversado e ter ouvido o ponto de vista dela e ela ter trazido um perdão que ele estava buscando, vai fazer com que isso deixe de ser o peso que foi programado nele. Ele mudou a própria programação só de ter sentado para conversar com a Lorene.
Mas isso
faz a gente entender,
era um problema nessa temporada apresentado?
Não, mas é um problema desde sempre, porque assim,
mas isso
dói...
foi deixado para lá, entendeu? Eu estou falando, é igual chegar agora, por exemplo, sei lá, do nada, e você colocar na próxima temporada o Hector querendo pegar o cofre que estava guardado lá no território do fulano de tal.
Eu acho que isso está relacionado com essa questão do aprender pelo amor ou aprender pela dor que vocês trouxeram há pouco. A Dolores, o Homem de Preto, os outros personagens, eles evoluíram pela dor. O Bernard, teoricamente, ele evoluiu pelo amor, pelo perdão. Tanto que ele vai para além. O que é além? Se o além não é o acesso aos hosts, o que vem depois do fim do mundo? Cara, ele basicamente ressuscitou no final do episódio. Ele morre, acorda cheio de pó
e volta. Mas você quer dizer para mim, então, que era necessário ele ter conversa com a Lauren para acessar o banco de dados que a coisa
não
está na nuvem? É isso que eu tô falando para você.
Isso
qual
não
que é...
tem como saber.
Então,
eu acho que é simplesmente narrativa dele. É por isso que eu tô falando que não tem lógica. Eu acho que ficou mal encaixado na história como um todo.
Essa cena, se tivesse na segunda temporada, que é quando trouxe realmente à tona toda a questão dele, olha, eu sou programado para ser uma outra coisa, eu tinha uma vida pregressa. Isso tava um fechamento bom para a segunda. Sim. Essa terceira temporada, você não teve eu desafio puxar os últimos 7 episódios e falar se teve um momento que foi citada a ideia dele ser o Arnold e o Charlie e qualquer outra coisa dele.
Não foi falar.
Isso
foi completamente esquecido.
Nas duas primeiras temporadas ele tinha sonhos, né? Ele sonhava com o filho, sonhava com o filho, sonhava com o filho. Nessa temporada não apareceu, assim, gente, me corrijam se eu estiver errado, mas eu não lembro de aparecer esses sonhos com o filho em nenhum momento da temporada.
Não apareceu.
Mas o que vocês estão esquecendo de levar em consideração é que quem mandou ele lá foi a Dolores.
É isso
que ele achou.
Não faz sentido. Por que a Dolores mandou ele lá?
Pra quê? É isso que eu tô tentando descobrir. O que tem aí, entendeu? Por que você acha que ela mandou, a Dolores mandou lá, Marina?
Eu tive uma outra leitura disso. Eu tive uma leitura de que, olha, a partir do momento que você não se sente esse bosta que você se sente o tempo todo, porque a gente sabe o seu background, né? A gente sabe a dor dele, como ele se sente, como ele tem essa memória viva do Arnold, da perda do filho, etc. Se eu tirar isso, você vai se tornar a pessoa necessária para esse plano. Você vai... Porque tanto que ele socou o Stubbs no gelo... E falou, aguenta aí que eu vou fazer um negócio aqui que é mais importante.
E largou o Stubbs lá no gelo, tipo, sei lá, 3 anos,
no gelo,
né?
30 anos no gelo, sei lá. Sim. Entendeu? Então, assim, pra mim, ele mudou... Não deu tempo da gente ver uma mudança radical num personagem em questão de duas cenas. Não dá pra gente ver o tanto que ele mudou. Porque, assim, no início, eu vi o Bernard, no primeiro episódio, ele tava muito catatônico, ele tava apavorado, ele tava com medo de tudo, ele tava com medo de ter a Dolores dentro. Então, assim, você viu que do Bernard que era antes pro Bernard que foi do início da terceira temporada, houve uma mudança, e a gente entende o porquê dessa mudança. Ele tava ficando paranoico por causa da questão da Dolores, etc. Agora teve esse outro gatilho que tirou dele todo esse peso que foi programado nele, não vou falar que ele sente, mas que foi programado nele, ele não precisa mais sentir isso, essa programação foi desfeita. Foi a forma que a Dolores conseguiu fazer com que aquela programação fosse desfeita, e eu entendo o fato da gente não ter visto qual que foi no final a mudança. Pode ser que a gente veja, né, quando chegar na próxima temporada, eles vão trazer algumas cenas do que, o que, que aconteceu nesse meio tempo, enquanto estava não sei aonde, que eles têm mania de fazer isso. Então, pode ser que a gente entenda ou veja uma mudança maior, né, veja qual foi o tranco dessa mudança, ou o que, que essa mudança trouxe, mas eu entendo isso como sendo uma reprogramação, entre aspas, do Bernard, né? Tirando um pouco do peso do Arnold que foi colocado nele.
Então, só que o que eu acho que ela... Cena tá...
Posso? Você não acha que o Bernard, ele tá, na verdade, dentro dos planos da Dolores, porque ele é fundamental pro plano dela dar certo? Isso é dito nesse episódio. Lembra quando ele recebe a mala?
Não só nesse, é.
Então... Como que ele pode estar dentro do plano da Dolores se a Dolores já conseguiu o que ela queria? A não ser que, de fato, na próxima temporada, a gente vai descobrir que a Dolores queria imortalizar todos os humanos em hosts. E é isso, tá? Então assim, olha, eu não gosto de humanos, eu vou matar todos vocês, mas eu vou dar pra vocês aquilo que vocês mais querem, que é a imortalidade. Entendeu? Porque eu entendo, eu concordo com você que essa reprogramação foi necessária pro Bernard e que agora ele tá livre, mas a Dolores mandou ele lá pra isso, e ela mandou ele lá porque ele é a peça-chave do plano dela. Se o plano dela já deu certo, ela já destruiu o Robo, o Caleb já tá com o poder, e o Caleb já tacou fogo no mundo e falou, olha, agora todo mundo se vira aí, vamos ser quem a gente quiser.
É, meu, isso o Westworld já mostrou pra gente que o plano nunca é o plano. Tem outro plano atrás do plano, que tá atrás do plano, que tá atrás do plano, que até a gente entender o que que era, né, o que que aqueles chapéus estavam fazendo, reprogramando a galera, foram 8 planos até chegar no que era realmente o plano da Delos. O que eu penso com relação a isso é, aquela Dolores, entre aspas, que foi ligada ao Rehoboam, tá apagada. Mas tem outras 3 Dolores por aí. Então,
aonde?
O plano dela pode... Tem o Lawrence, que tá com a pérola dela na cabeça.
Meu Deus, por que trouxeram o Lawrence?
Que só entregou a mala e foi embora.
É.
E cadê o... Não, é só o Lawrence, né? Porque o coisa já foi...
Não, e
tem a Charlotte,
que é,
tem a Charlotte, que é a Dolores, né? Que já é outra coisa, mas tem o Lawrence, que também é Dolores. Então, teoricamente, ainda tem
Dolores. Se a Dolores não
estiver
dentro do Bernard, né, também, né? No seu outro coisa dele, né?
É, que esteja adormecida, que não tenha percebido, né, nessa, que não tenha sido percebida quando ele faz essas reprogramações, essas revisões da programação dele.
Uhum.
Então, assim, ainda tem pelo menos o Lawrence Dolores recente, né, sem estar... alucinada igual tá a Charlotte, que já virou outra, né, outro uhum. ser, mas ainda tem uma Dolores aí, que pode ter um plano, que foi a Dolores que entregou, que falou com o Bernard, que não tem nada a ver com a Dolores que tá lá sendo fritada no Rehoboam.
Nossa, outra cena,
não,
né, totalmente,
e não,
né, tirada do nada,
que
né?
A Charlotte tem uma pérola de Dolores também.
É, ai, na cabeça nossa. Dela, sim.
Não acaba essa história de pérolas de Dolores.
Não,
da Dolores
que
matar todo
assim,
mundo.
Tem várias coisas que eu não consigo entender que ficou, por exemplo, também o Musashi foi levado com a pérola da Dolores, né, pela Crypt Clementine.
Essa pérola tá em algum lugar.
Que a Crypt Clementine também só veio pra isso. Aí o Lawrence que veio agora pra encontrar o Bernard, que sabe sei lá Deus como, se eles estavam, sei lá, tipo, olhando de binóculo de longe, esperando o melhor momento pra fazer uma entrada triunfal e salvar o Stubbs com a coisa sem matar o... Né? Tipo, não, cara, é isso que eu falo.
Tô falando.
O timing, a Dolores, ela tem que ser a maior mente do multiverso da DC e da Marvel juntas pra conseguir cronometrar tão bem todos os planos dela.
A Dolores, na verdade, criou o Serac que criou o Robo e ninguém sabia.
Na verdade, tudo não, isso é uma simulação dentro da cabeça da Dolores, né? Por isso que dá tudo certo de acordo com o que ela quer, né?
O Stubbs não tá aí de graça. Eu tô falando isso desde a primeira gravação, da segunda, ele não tá aí de graça. E ele não morreu. Porque a gente viu ele lá sobrevivendo enquanto o Bernard tava olhando lá pro, né, pra conexão. E depois ele já não tava lá quando o Bernard acordou tempo depois.
Não mostra.
Não mostra ele desligado, barra morto, barra alguém pode ter ido lá buscar. Não sei quem, não tô...
Mas não mostrou nada.
É,
não mostra a banheira.
Aliás, ali vocês acham que vai ter um salto temporal pra próxima temporada com essa... aquela
com
coisa
certeza.
Aí.
Com certeza.
Vai ter aquele vai e volta de novo, cara. Que é o que a galera gostava, era de não saber em que tempo tava. Era
não,
essa
e dá a impressão que passou muito tempo e já aconteceu muita coisa, né? Pelo tanto de pó que tem nele.
É. Não, eu acho assim, olha, não mostrou o Stubbs morto barra desligado. Mostrou ele agonizando. Não mostrou o Serac morto. Mostrou ele agonizando.
Ele ia falar isso, Serac também acho que volta.
É, não mostrou
e
ele...
nem o Will.
Não,
o
Will.
Não.
Não,
Will, ele
mas
corta
o
gente,
Will.
Mas peraí.
É, cortou a corda da garganta do Will. Ele não volta.
O Will
você
morreu.
Acha porque lá na primeira temporada, como que ela chama? A Maeve fez a mesma coisa com um daqueles lá. Ele ficou lá um minuto lá sangrando pelo pescoço e daí o outro foi lá, passou um negocinho e a pessoa voltou.
Ah, mas será que a Charlotte ia passar? Bom, aí, tá
não
vendo?
Não mostrou morto. Pode
mostrou morto, morto enterrado, então.
Enterrado.
A gente ainda
fora
não
que
sabe.
A Dolores
que
volta, né, gente? Dolores não tem como os caras vão tirar a Rachel Atwood, tá ligado? Tipo, agora, tá ligado? Tipo, três temporadas investindo na personagem principal e agora ela vai morrer e ela não volta? Atriz. E...
Ah, deveria, né? Morrer e não voltar.
Ah,
não
volta,
por ela, mas porque
volta.
Tá cagado o personagem dela, né? Tá muito cagado, né? A gente já nem sabe
tudo
mais
quanto
quem ela é.
Dividiu ela em 1 bilhão de pérolas. Pra mim foi.
É, então, já perdeu a mão, já perdeu. Eu só. Ai, gente, eu nem sei mais, eu tô triste.
Ó, eu falo assim, eu não fiquei decepcionada de novo, que eu tô falando há 5 episódios. Os robôs gigantes, que eu só vi um robô gigante com a Charlotte e um robô gigante contendo aquela multidão de pessoas. São 10
um
polícias
absurdo.
E um robô gigante. Um.
Aliás,
gente,
o que,
não.
que era aqueles que dois eu... amigos do Caribe que fizeram uma pontinha só pra falar
Nossa.
Tchau, né?
Totalmente gratuito a temporada inteira, né? Na real.
E vieram ali pra se despedir,
que eles
né?
Ter alguma coisa... Achei que eles fossem, tipo, entrar no helicóptero e ir junto. Porque, assim, vamos combinar? Se a gente vê um helicóptero da polícia, qualquer um pode entrar e falar assim, me leva pra esse lugar que ele vai levar.
Né? Não, mas bizarro. O cara e a menina são negros, né? E o Caleb é branco. Então o Caleb entra no carro da polícia e foge. Os outros são presos e mortos.
Ótimo, não tinha reparado nisso, verdade.
É, ainda a minha questão era de colocarem eles ali novamente, sabe? Eu falei assim, já não tinha... Porra, por que trazer? Por que perder tempo com esses personagens, sabe? Eles não foram tão importantes assim.
Não, eu achei
assim,
legal, porque eu achei que eles iam ser, tipo, os braços direito do Caleb nesse momento de revolução, sabe?
Seria
foi mal
mais legal.
Aproveitado.
Seria mais
só que
legal,
aí mata, né, atira em um, e aí a outra vai presa. Tipo, poxa, seria a hora de, no final, eles estarem lá, do lado do Caleb, pra falar, bom, agora que deu essa merda toda, que tá tudo pegando fogo, a gente tá do seu lado, e aí eles teriam... Ah, não sei.
Mas o Westworld, ele costuma colocar personagens solitários, né, pra querer mudar o mundo. Foi isso com a Dolores, a Maeve na segunda temporada ficou numa linha só dela, lutando lá em busca da filha, e agora fizeram isso com o Caleb também. Então sim, seria acho que muito melhor e daria até levaria a série assim para um outro nível se os dois amigos do Caleb estivessem com ele e a Maeve olhando por cima daquela ponte, as coisas pegando fogo. Entendeu?
Porque, porque assim, o Caleb nossa... no final ele vai ficar com um monte de host ajudando ele a... salvar o mundo, seja lá o que for.
Oh, às vezes ele vai ter, que ele ainda tá com aquele programa, aquela Siri bizarra da Dolores, mais aquele celular Mega Blaster, às vezes estão com ele vai contratar todo mundo naquele aplicativo lá no Uber Assalto lá.
Não é?
Gente, é assim, é uma ideia muito ruim desse final, é por isso que eu tô falando. Sabe? Literalmente, eu entendo a ideia que todo mundo gostou, tal, de, olha, existe um sistema que comanda a vida de todo mundo, vamos destruir o sistema. Legal, isso é o que a gente quer mesmo, acho justo. Só que não existe nada depois disso, não existe uma base. Essas pessoas já viviam ali há muito tempo. Elas não têm preparo nenhum para lidar com um mundo novo.
Fora que a ideia não foi libertar eles, né? A ideia foi, tipo, cortar a mão que alimenta pra eles morrerem todos de fome, né?
Isso! Exatamente! E é o que vai acontecer. E aí a Maeve me vira pro Caleb em cima daquela ponte e me fala: esse é o mundo agora, esse é o novo mundo.
Ah, veja, então, Simba, tudo que o sol toca será teu.
É! E nesse mundo você pode ser a porra que você quiser. Eu, nossa, gente, eu só queria que vocês parassem de cagar o roteiro da série, assim, só isso.
Sim.
Entendeu? Não tem, ai, gente, não tem lógica nenhuma, nenhuma, nenhuma. Eu não sei como é que eles vão consertar isso, assim, de verdade. Gente, eu acho tem... que...
É, então aproveita que você tava pensando aí como é que vão consertar, já vamos pra parte, então, tipo, de que o que, que você tá esperando da quarta temporada. Já emenda aí pra gente... Porque esse episódio já tá meio longuinho. Aproveita e fala aí o que, que você acha.
Eu acho que vai... eu acho que eles vão forçar ainda mais a barra, querendo mostrar alguma coisa que a gente não viu na terceira temporada, porque não foi mostrado, mas a culpa foi nossa, que não vimos, não é mesmo? É, mas que supostamente existia alguma cena secreta com o Bernard e o Stubbs, não sabemos. E eu acho que provavelmente vão ter algumas células de resistência da humanidade, que pode estar muito ligado com essa galera aí do Caleb, né, talvez. E eu, ao mesmo tempo, fico pensando o que, que a Charlotte vai querer fazer com os hosts, porque uma coisa que me chamou muita atenção é que quando ela traz o Will de volta, ao contrário de vocês que não gostaram, eu achei do caralho a entrada do host Will andando.
Não, eu achei muito legal.
Meu,
adoro eles terem trazido essa tecnologia de volta.
Ed Harris é fantástico, né? Puta que pariu, velho.
A gente tava dentro do Ed Harris, a gente vira pro lado, tem o Ed Harris andando em direção ao Ed Harris. Você fala, meu Deus, que homem, né?
Que imponência,
ele é,
né?
Muito bom. Pô, olha, caraca.
Outro nível.
Outro nível. Meia dúzia de passos e você já tá todo... Ai, meu Deus, me adota. Né? Então, é maravilhoso.
Meu Deus.
Mas o que me incomodou é... A gente tem duas soluções possíveis, né? Quando a gente pensa que a Charlotte tá construindo esses hosts pra imortalizar os humanos, então a gente tá aceitando que o Will é um psicopata mesmo, sem nenhuma solução, e que independente de qualquer coisa, não teria o que fazer. Porque é
não
o lado...
Não tem redenção, né?
É, não tem redenção. Não existe escolha pra esse personagem. Isso vai contra, então, a lógica de que supostamente havia uma escolha pro Caleb. Então, assim, percebe? É essa coisa que fica muito estranha, que não dá pra entender. E eu não sei o que, que a Charlotte, de fato, quer com esses hosts. Porque no meu recorte, eu olho e falo, me parece que ela deu uma boa editada no que ela tá colocando nesses hosts. Me parece que ela tá criando um exército.
Exército.
Tá? É. Ela se tornou a Robon, basicamente. Né? E aí, tipo, legal, Dolores, acho massa que você ficou presa, submissa aí aos humanos e você despertou, aí você percebeu que você tinha que proteger a sua espécie, você liberta uma parte dessa espécie, mas impede que as outras pessoas da sua espécie cheguem até esse lugar, vide o caso Maeve e sua filha, e aí depois você monta um esquema para criar outros da sua espécie que são submissos a você. Olha, você é uma bela revolucionária, hein? Parece até quem criou a Delos. Parabéns. Sabe?
Faça então, assim, o que eu mando, não faço o que eu faço.
Cara, honestamente, eu não tenho ideia. Eu acho que vai pegar fogo, né? A próxima temporada, tudo leva a crer que vai pegar fogo. E eu não sei como é que eles vão encaixar o Bernard nisso. Eu acho que ele tem um papel importante aí de salvador, mas eu não sei do que, porque eles não foram honestos e não falaram pra gente o que o Bernard teve acesso. Porque pode ser que o Bernard também teve acesso a alguma coisa pra, de fato... É, exterminar de vez a raça humana e só os hosts existirem, sei lá, entendeu? Não sei, não tem como a gente saber nessa altura do campeonato. Eles não estão sendo honestos com a gente.
É, eu também vejo isso como um exército. Eu também vi aquilo como a criação de um exército pela Dolores. É, desculpa, pela Charlotte, que não dá pra chamar mais de Dolores, que acho que ficou claro também que...
Outra bom, personalidade.
Que que a Dolores, eu falo, são poucos os momentos onde a Dolores parecia estar surpresa. E o momento que ela realmente pareceu estar assustadíssima foi quando ela viu a Charlotte, né? Aquele holograma da Charlotte.
Também achei. Foi, na verdade, a única cena que ela pareceu estar assustada em toda a temporada.
É, nessa temporada, sim. Foi. Então, eu acho que nesse momento, pra mim, ficou claro. Ok, ela tá, a Charlotte tá fora do controle da Dolores. Pode ser uma segunda Dolores, a não ser que tenha, né, de novo... um vírus, sei lá, alguma coisa que ela implantou que vai desligar a Charlotte, whatever, se tivesse, ela já teria feito, mas me deixou muito chateada a Maeve não ter usado o poder Mega Blaster dela no Rehoboam pra dar um shutdown. Usar só o nunca... poder Mega Blaster pra escutar o que o Rehoboam fala, isso o Caleb fez com aquele foninho com o Solomon.
Não é?
Verdade.
Nossa, gente, por favor, para de colocar a luta, né, da Maeve versus Dolores pra Maeve apanhar e tira aquela katana da mão daquela mulher.
Tira
que ela não
aquela
sabe usar.
Katana das costas dela, sabe? É uma ideia de querer deixar a personagem fodona com aquilo ali, cara, que eu falo, mano, a Maeve é fodona já com a programação dela e com as coisas que ela.
E ela, daí ela não usa o poder de verdade dela. Joga o carro pra cima da Dolores? Caramba, velho.
Não, não usou pra nada nessa temporada.
Pra nada. E daí no final põe a mão na Dolores. Ah, vocês não estão achando? Deixa o Cassio aí o que ela quer.
Vai usar
quer. Detalhe, a Dolores deixou ela entrar na cabeça dela.
É.
Sim.
Sim.
Então ela não usou o poder. Então, assim, a Maeve ela se tornou também uma personagem bengala ali, né?
Eu acho que personagem Bernard é um ótimo termo.
É, temos o Bernard e temos o Maeve Bernard, né?
Mas que é que tá, o Bernard nem tava lá direito. A Maeve tava lá com a cara no negócio o tempo todo.
Nossa, não a Maeve faz, não faz sentido nenhum.
Sabe, olha, ela tava com aquele drone horroroso, velho do Serac. Porra, o Serac não tem todas as melhores tecnologias? Ele não tem holograma pra baixo e pra cima? A polícia tem um drone melhor do que o Serac?
Não, e detalhe, né? A gente vê que ele traz a Maeve o tempo inteiro pra pegar a Dolores e ela não pega a Dolores, né? Quem trava a Dolores é a Charlotte.
A Maeve literalmente só apanhou.
Ela só ombro e levou, né? Tipo...
Nossa, ela só se ferrou nessa temporada. A Maeve entrou em cenas de ações pra perder, levou na cara da Dolores, morreu um trilhão de vezes, não
Quem
tinha poder. E não conseguiu o que ela queria no final. E detalhe, ainda terminou achando que tava super libertando todo mundo e que ganhou a guerra. Ah, pelo amor de Deus, vai fazer terapia, Maeve. Você precisa de ajuda, você precisa de amigo. Nossa.
É, eu acho pra próxima temporada que, assim, cada vez mais a gente vê que tá insustentável a situação de hosts e humanos, né? E assim, eles vão ter que fazer... Vai ter que ter... Tá rolando já um embate, que foi começado agora pela Dolores, né? E eu acho que o que vai continuar agora é agravar qual que vai ser a guerra entre essas duas espécies.
Porque se o humano não consegue conviver com o humano, né? Vai conseguir conviver com o host? Então parece.
É, o host já viu que é impossível ele ter qualquer liberdade ou qualquer vida enquanto os humanos estiverem ativos, né? Então, cada vez mais vai ter, acho que, essa briga por aí, porque... Ou vai acabar com algum deles ganhando, né? Ou eles arrumando alguma maneira de fazer uma coexistência pacífica. Certo? Tipo, não sei como. Mas eu acho que o que vai agora continuar, talvez, é... Você vai ter, não sei, por algum lado, a Charlotte tentando... Sei lá, passando agora essa ideia ainda de... os hosts vão ter que dominar a Terra, né? A Maeve com o coisa com o Caleb liderando a Revolução Humana, que quero ver como é que vai fazer isso, porque se meu irmão, assim, 6 meses eles reorganizarem a nova ordem mundial, né, tiver passado só a falar assim, tipo, bullshit, mas tudo bem, né? E provavelmente, acho que talvez vai vir o Bernard ou algum outro personagem aliado junto ao Bernard pra propor essa situação, tipo, de meio termo, né? Tipo, olha, sim, a gente pode tentar arrumar um jeito, tipo, sabe, tipo, meio... A gente pode arrumar um lugar pra ficar os humanos, um lugar pra ficar os hosts, sabe? E dar uma acertada. Eu, pelo menos, vejo muito isso pra próxima temporada.
É, eu vejo Bernard, eu vejo Will robô, / Charlotte. Eu vejo Dolores aparecendo de algum jeito, de algum lugar. Eu vejo Maeve com Caleb, que por enquanto eles estão juntos, né? No final estavam juntos fisicamente. Ainda tem a Creepy Clementine. E com uma pérola da Dolores. E a japonesa da tatuagem na cara. Então, assim, que podem se juntar a eles também. Não sei, cara. Eu realmente não sei o que esperar. Eu tô só listando quem eu vou ver e eu não consigo ver uma forma de conectar. Mas que eu realmente quero ver, eu quero muito ver esse exército da Charlotte, eu achei bem legal. Assim como eu gostaria de saber o que aconteceu com... Se aconteceu alguma coisa com toda aquela galera que tava dormindo, que tava no criogênico lá, né? Que tava congelada ou em coma ou whatever que eles estavam lá. E o irmão do Serac naquele momento que desligou a energia.
Nossa, meu, se eles trouxerem esses zumbis de volta, aí fudeu de vez, hein?
É, tem que ver se acordou, a galera, se
fala, né?
Matou.
Que a Robin fala pra ele acordar o irmão dele. Ele fala isso no episódio passado?
Falou? Nesse.
Ele fala, ah, o Robin falou que eu tinha que, tipo, pedir ajuda pro meu irmão, alguma coisa assim.
É, eu vou ter que ver de novo, então.
É, eu também, pra lembrar de umas coisas. Mas, assim, a única coisa, assim, realmente que eles têm que trazer é o Bernard, assim, pro próximo episódio. Porque eles ficaram desde o começo martelando que ele era uma peça importante pro plano da Dolores. Que ele é a peça mais importante. Ela fala, você é o único que tem que manter vivo e que eu não posso substituir. E nananã, e bababã, e... A gente não sabe,
e
né?
Que preguiça, porque nada faz sentido.
É.
É, gente.
É, olha, eu realmente não sei o que eles vão fazer pra tentar consertar. E o pior do que isso, eu nem sei se eles vão conseguir consertar. Porque me parece que essa temporada, ela é uma temporada... Sabe o Supernatural, que foi concebido para ter 5 temporadas? E fez muito sucesso, eles começaram a colocar umas coisas aleatórias só para agradar o público. Então, tem personagem que tá ali porque a gente quer ver, mas ele não tem muita função, tipo o Bernard. Ou a gente quer muito ver a Maeve batendo na Dolores. Então, o que importa é só as duas se baterem, porque sim. E
isso se chama fanservice.
Okay. Então... É. Me parece que essa temporada inteira foi um grande fanservice, sabe? Então, não ficou com as coisas organizadas, né? E amarradinhas, como a gente falou. E sim, o Bernard, ele vai ter que voltar. Porque se eles tirarem o personagem dele do ar... A não ser que a nova temporada volte falando assim, olha, sei lá... 300 anos atrás, nós conhecíamos a humanidade dessa forma. Teve... Westworld, de repente descobrimos que a Insight era uma empresa do mal que aprisionava todas as pessoas e obrigava as pessoas a ter esse tipo de coisa, nananana. E hoje o mundo é organizado dessa forma, né, e aparece Superman e a Mulher Maravilha. A não ser que seja isso, uma coisa muito lá na frente para explicar que, olha, todos esses hosts originais que promoveram essa grande mudança no mundo já morreram, bem como todos, né, foram desativados por algum motivo, sei lá, não atualizou o software deles, bem como todos os humanos também, né, não tem mais como... É, aqueles lá originais também já morreram, a não ser que eles façam isso e criem um novo cenário para Westworld. Meu, eles vão ter que trazer o Bernard de volta para explicar o que é, e vai ter que continuar nessa linha da produção dos hosts, gente, que a Charlotte fez.
Eles não vão jogar fora todo o investimento que eles fizeram, tipo, na Charlotte de agora, tipo, na... No Calibre, toda essa galera que eles estão retirando pra agora falar, gente, vamos usar só pra essa temporada, tá? E joga fora e o próximo vai começar.
Eu também acho que não.
Um monte
eu
de gente
também
nova.
Acho que não.
Não, com certeza
não. Eu também acho que não. É, não dá pra ter certeza, porque isso depende agora, caindo pro mundo real, isso é uma série, então depende de acordo agora de contrato e várias coisas, né? A não ser que eles substituam os personagens por novos atores e o personagem continua o mesmo. Entendeu? Então não dá pra saber, mas essa temporada ela ficou meio solta, assim, sabe? Parece que eles deram um final pra Dolores, só que o problema é que eles não quiseram encerrar a história, porque até a primeira temporada ela tem um final. A segunda temporada tem um final. A terceira você fica, oi, o que tá acontecendo?
Não parece um mid-season, aquele episódio que
isso.
É do meio da temporada?
É, mas isso. Foi total preparação, gente, pra próxima. Total
é o Matrix Reload.
É, foi total Matrix Reload. Foi total pra próxima, ela foi inteira. Assim, vamos terraplanar e vamos deixar o terreno certinho, bonitinho, pra começar a construção da nova coisa. Sabe? Foi muito uma transição e um acerto e tirar personagens que eram muito importantes antes e a gente precisa tirar talvez porque tenha ficado muito caro. Né? Eu tava achando até que o Ed Harris
tira
ia sair.
Tira Dolores que o valor por episódio dela tá muito caro, não tá dando.
É, mas tipo, porra, se for pensar, a gente tinha Anthony Hopkins na primeira e na segunda, né? Tipo, porra, sabe, o Ed Harris mesmo não deve ser barato, né?
Então, com certeza não.
Então acho que tá muito indo pra tirar a galera, sabe, tipo, disso e...
É, mas vamos... assim, a gente também tem que lembrar que agora a galera vai ficar num hiato que não pode gravar nada, porque tá tudo fechado, então os salários podem ser negociados.
É. Fora que, assim, se alguém tava esperando essa série pro ano que vem, desiste, né? Agora é 2022, sim. 2023.
Com certeza.
A continuação.
É.
O bom é que nesse meio tempo aí de 2, 3 anos... Se a gente estiver vivo até lá, né? E existir ainda podcast, existe Brasil, existe humanidade, etc e tal. É... A gente já vai ter esquecido todo esse monte de merda da terceira temporada e vai poder começar com uma esperança sendo enganado de novo.
Não vai não, porque a gente vai reescutar os episódios que a gente gravou hoje e nesses últimos dias antes de gravar a próxima. A gente não vai cair nessa besteira.
Vocês escutaram os da
segunda temporada?
Eu escutei, claro
que não. Não todos. Eu escutei 3 dos 10. Eu escutei o primeiro, o episódio 5 e o episódio 10, tá ligado? Tipo...
Eu não escutei nada, vi de que durante toda essa temporada eu fiquei falando, mas quem que é essa pessoa?
Porque, assisti com a Domênica, vou contar um bastidor aqui. Assisti com a Domênica, mas olha, é um exercício de paciência. Porque, quem que é esse fulano? Foi Domênica. É o Bernard, é o cara que veio da...
Mas... eu não perguntei do Bernard, não força.
Ai, não força, mas teve personagem que você perguntou. Que eu, tipo, quem que é o Stubbs? Quem que é fulano? Eu falei, mas Edu, tipo, tava na temporada passada. Teve gente que dessa temporada que foi apresentada que... Tipo, quem que é esse cara? Foi fulano, veio, participou do episódio passado, tá ligado? Não dá. Dory continua a nadar.
8 semanas, muita coisa acontece na vida, às vezes a gente esquece de umas coisas aí. Agora, eu não perguntei quem era o Bernard. Pra mim, isso tá no mesmo nível se eu perguntar quem é a Dolores, você não me ofenda. O Stubbs, né, a gente sabe que ele não era tão importante e continua não sendo. Vide ele lá, arrebentado com o gelo, que depois ficou na água. Porque o gelo derreteu.
Ava.
Tô lá esperando o Bernard acordar lá.
É, ele faz que vai levantar na hora que ele fala, oh, e aí, o que você tá vendo aí? Ele meio que dá aquela inclinada como se fosse levantar, mas aí corta a cena, entendeu?
É. Mas bem, gente, a gente precisa encerrar o episódio, já temos quase uma hora e quarenta gravada, então não precisa encerrar.
Opa aí, ouvinte.
Bem, olha, ouvinte, eu não sei como é que foi pra você, pra gente foi difícil, no geral a gente não é tão coração peludo assim. Mas é que essas seasons finais da HBO nos últimos anos estão forçando a barra e a paciência, sabe? E a gente perdoa quase tudo. A gente só não perdoa a falta de lógica em roteiro. Então, tá difícil.
Ainda assim, foi muito gostoso gravar com todas vocês. Foi muito legal. Uma pena, tô caçando uma série nova pra gente pegar, mas eu não vi nada que vai começar agora, mas... Tem uma possibilidade, talvez, em agosto, né? Que tem Território Lovecraft, né? Que parece, assim, que é da HBO também. Parece
o pessoal
que é algo...
já estão falando muito, né? Essa que é com o JJ, né? Que é o...
Não, é com o... Ai, John Pelly, como é que é o nome dele? Ai, o cara que fez o Corra, se não me engano, foi o Corra ou o Nós...
O diretor é o Jordan Peele, é.
Isso, esse. Não dá lembrar o nome dele. Jordan. Eu achava que era Jonathan. E...
Que é a série que vai revisar com o Westworld, né, na HBO.
Acho que não. Eu acho que essa série estreia agora em agosto desse ano.
Então, ela vai entrar naquele ato do... Porque antes eles faziam duas séries grandes. Fizeram o Game of Thrones e o Westworld revezando, né? Um entrava no summer e o outro no winter, né?
Eles faziam um ano de diferença um pro outro.
É, não é bem isso. É que teve uns problemas por causa de custo, né? De orçamento e tal. E atrasou. Por isso que a Game of Thrones, na verdade, ela teve um intervalo de mais de um ano, né? Um ano, e aí o intervalo
Westworld
da Westworld
também.
Ficou de 2. Isso, aí ficou pra 2, mas é porque o Game of Thrones atrasou, provavelmente, né?
Eu acho que não só, eu acho que eles estavam revezando...
A ideia era o revezamento dessas duas séries, né? Na ideia inicial da HBO, né?
Tá, tudo
sempre
bem.
Ter duas séries revezando.
Entendi.
E a Lovecraft Country... É essa série que, teoricamente, entra no lugar de Westworld?
Agora em agosto?
Na verdade, entraria no lugar de Game of Thrones, que acabou, né?
Sim.
É outra grande produção que eles trazem para revezar, porque, assim, pelo que eu entendi da reportagem que eu li, a HBO sempre vai ter duas grandes séries para revezar, ou anual, ou semestral, conforme for a produção, né? Duas séries grandes, de alto orçamento, vamos dizer assim.
Sim.
Então, quando agora sai Westworld e entra a próxima, e daí eu não sei se até eles não adiantaram isso por causa da quarentena, ou atrasaram, né? Não sei como isso vai entrar, porque tá mudando, né? O jeito deles estarem lançando agora, com esse negócio de quarentena, vai mudar tudo. Mas a ideia da HBO inicial é sempre ter duas séries de alto orçamento, uma revezando com a outra. E daí essa Lovecraft vem para revezar com o Westworld de alto orçamento.
É bom saber. É uma possibilidade, talvez, em agosto. Essa série ainda não... Ela foi anunciada com lançamento para o mês de agosto, mas não tem a data ainda. Então, pode ser que a gente consiga, né, fazer esses episódios especiais aí do Covil Geek Especial com essa nova série. Inclusive, ela tem tudo a ver com a proposta do Leitor Cabuloso, né? Porque ela é uma adaptação. Agora, com relação a quando o Westworld volta, com a pandemia e tudo mais, provavelmente vai atrasar o calendário dela, como vai atrasar o calendário de muita coisa, né? Uhum. O bom é que o pessoal, então, da pré-produção pode trabalhar num roteiro que faça sentido para a quarta temporada de Westworld.
Ai, meu Deus. Vamos encerrar o programa, então?
Tchau, gente! Saudades desde já!
Ai, que triste, mas tchau!
É isso aí.
Podia ter encerrado em grande estilo, vai. Podia.
Poderia, mas não, mas não foi. Bem, gente, obrigado por ter acompanhado a gente então, essas 8 semanas. Né? Fiquem ligados também no Leitor Cabuloso, que vira e mexe a gente faz especiais. Fora esses, a gente também tem os programas que já passam já toda semana, né? Os podcasts, as resenhas. Então tem mais material para vocês absorverem aí do leitor, se vocês tiverem afim. E a gente se vê, então, no próximo especial do Covil Geek. Tchau, gente.
Ah, e só um adendo, pessoal, para quem tá ouvindo a gente que conhece. Vai terminar. Só fazer um adendo com relação a quem quiser conhecer os outros podcasts da casa, do Leitor Cabuloso. O único programa que a gente faz somente opinativo e falando se a gente gosta e tudo mais, com base simplesmente na nossa opinião, é o Covil Geek Especial, tá, gente? Os outros são bem trabalhados, então se esforcem aí e conheçam, né, o Covil de Livros, o Perdidos e o Boteco dos Versados também, que a proposta deles é diferente.
Muito bem, então. Então agora sim, gente. Tchau.
Tchau.
Tchau, gente.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.